Capítulo 29. Porto de Moinhos. Apesar de o Brasil figurar entre os maiores consumidores mundiais de farinha de trigo, a produção doméstica do grão sempre foi limitada. A significativa demanda por trigo para a fabricação de farinha é predominantemente suprida por importações de nações como Estados Unidos, Rússia e Alemanha. Visando maximizar a eficiência produtiva, os empresários da indústria optaram por instalar moinhos nas imediações de áreas portuárias, uma medida estratégica que visava garantir o fácil acesso ao produto que chegava do exterior. Entre as primeiras realizações nesse sentido destacam-se, em 1887, próximas ao porto do Rio de Janeiro, duas iniciativas pioneiras: o Moinho Fluminense, fundado pelo empresário italiano Carlos Gianelli, com capacidade de processamento diário de 120 toneladas, e a Rio de Janeiro Flour Mills de Granaries, com investimento britânico, capaz de moer 150 toneladas por dia. Naquele período, o Porto de Santos ainda não estava preparado para acolher instalações do gênero. No entanto, a partir de 1892, com a inauguração do primeiro segmento do cais do Porto organizado e modernizado, Santos emergiu como um local estratégico. Servindo como principal porta de entrada para o estado mais próspero do Brasil, a cidade atraiu o interesse de grandes investidores interessados no setor de moagem de trigo. Moinho Santista. O pioneiro na atividade de moagem de trigo no Porto de Santos foi o Moinho Santista, estabelecido pelo italiano Giuseppe Puglisi Carboni em 1905. O empreendimento se instalou no segmento do cais situado entre o Valongo e o Paquetá, introduzindo inovações como a construção de 9 silos em estrutura metálica, considerados únicos no mundo na época. Além disso, com o auxílio da Companhia Docas de Santos, implementou esteiras subterrâneas para o transporte eficiente do trigo descarregado dos navios, em sentido inverso, para a movimentação da farinha destinada à exportação ou à distribuição interna no Brasil, por meio do sistema de cabotagem. Entre os acionistas do Moinho Santista à época, estava a Bunge, que até hoje controla o empreendimento. A construção subterrânea. No relatório da CIA Docas de 1906, foi descrito que o moinho estava instalado próximo à faixa do cais que continha armazéns e pátios, separado apenas pela Rua do Porto, cuja largura abrangia o alargamento da faixa. Os proprietários do moinho haviam sugerido à companhia a instalação de um condutor mecânico para o trigo, já previamente despachado, localizado em frente ao moinho, entre a casa de máquinas e o armazém 9, o que facilitaria a operação que se tornaria independente das condições climáticas. O condutor atravessaria a rua, por baixo, chegando até o pátio do moinho a uma distância de 15 metros, dos quais 11,75 metros correspondiam à parte onde se encontravam as entradas. As bocas afuniladas destinadas à recepção do trigo, que até então era transportado manualmente, estavam planejadas para terem a adição de um sistema de sucção mecânica, cujo sistema seria capaz de transferir o trigo diretamente do navio para o condutor, e seu projeto e orçamento já estavam submetidos à aprovação do governo. Um tubo de ferro fundido, com 1 metro de diâmetro interno e comprimento total de 24,75 metros, foi instalado atravessando a rua do cais. O tubo, posicionado a 1,80 metros abaixo do nível da rua, repousava sobre uma base de concreto com 30 centímetros de espessura e 1,50 metros de largura, que, por sua vez, era suportada por uma camada de pedras cuneiformes compactadas. O tubo era circundado por uma camada de concreto com 20 centímetros de espessura. Ao cruzar o plano vertical do gradil, o tubo adentrava uma galeria retangular de alvenaria de tijolo, que nos primeiros 9,25 metros apresentava largura de 1,50 metros, e nos 5,75 metros restantes, a largura era de 2,15 metros. Esta última seção continha 3 aberturas afuniladas que recebiam o trigo. A seção anterior, com profundidade de 1,80 metros, era coberta com uma abóbada de tijolos. Tanto no tubo quanto na galeria, havia uma esteira responsável por receber o trigo e transportá-lo ao moinho. A superfície da galeria estava nivelada com o pátio, apenas a seção de 11,75 metros se elevava ligeiramente, alcançando a altura da calçada do armazém. A construção desse tubo e galeria foi iniciada em 15 de novembro de 1906 e concluída em 11 de dezembro do mesmo ano. Os silos da CIA Docas. Durante 2 décadas, o Moinho Santista dominou as operações no Porto de Santos. Contudo, Após o término da Primeira Guerra Mundial, a demanda pelo produto disparou, resultando em volumes de grãos que superavam em muito sua capacidade de processamento. Face ao desafio, no final dos anos 1920, a Companhia Docas de Santos comprometeu-se a encontrar uma solução definitiva para o gargalo no descarregamento de trigo. Com isso em vista, planejou a construção de silos próprios, especiais para o armazenamento eficaz do produto. A iniciativa foi apresentada a proprietários de moinhos em São Paulo, onde a CIA Docas prometia a cada um deles um silo individual, equipado com tecnologia de ponta para a sucção dos grãos. As estruturas seriam construídas integralmente com recursos da concessionária do porto e representariam um avanço significativo na infraestrutura portuária da época. Em 28 de maio de 1924, a Companhia Docas expediu um ofício ao Ministério da Aviação e Obras Públicas, solicitando a autorização para a construção dos silos de grãos, cujas obras se iniciaram em 17 de janeiro de 1925. Sobre as antigas rochas dos outeirinhos. Os silos da CIA Docas foram construídos no local onde havia sido demolido um dos dois morros de outeirinhos, sobre as pedras que formavam a base daquele outeiro, possuindo, desta forma, uma estrutura bastante robusta. O prédio é composto por 8 andares construídos em concreto armado, todos acima do solo, destinados ao armazenamento do cereal, e por uma área onde ficou instalada a casa de máquinas dos elevadores de caneca que alimentam o 8º andar, permitindo o derramamento do cereal até que a cela ficasse completamente cheia. O edifício possui 38,85 metros de altura, aos quais se adicionavam ainda 4,75 metros referentes à torre localizada na parte central do prédio. Cada cela possui 7,64 metros de altura, e até 1953, contavam-se apenas 12 celas de 925 toneladas cada. A partir daquele ano, com a ampliação do número de celas, o silo aumentou sua capacidade estática para estocagem, alcançando 31.086 toneladas. O cais do silo permitia a atracação e operação simultânea de 2 navios e contava com instalações para serviços de apoio, como combate a incêndios, oficinas elétrica e mecânica, além de sistemas de drenagem, esgoto e energia elétrica. O maquinário, por sua vez, tinha capacidade para descarregar navios à velocidade de 540 toneladas por hora. Para tal, contava com 4 unidades sugadoras, descarregadores pneumáticos, sendo que 2 delas possuíam capacidade para descarregar 150 toneladas por hora cada uma e as outras 2, 120 toneladas por hora. Sistema inteligente. O silo das docas dispunha de um eficaz sistema para separar o trigo do pó, que incluía filtros e separadores, além de um sistema de segurança, denominado Interlock, que interrompia automaticamente o funcionamento do equipamento em caso de qualquer anomalia. Este sistema era complementado por um alarme que sinalizava a necessidade de reparos imediatos. Por exemplo, quando uma cela estava prestes a transbordar ao receber cereal, uma campainha soava e a recepção do produto era imediatamente interrompida, direcionando-se para outra cela. Importantes também eram as balanças de caçamba, responsáveis pela pesagem dos cereais, com 4 sistemas internos e 1 em cada descarregador pneumático. Vale destacar que, por ser de fluxo contínuo, o silo não realizava a secagem e limpeza do cereal armazenado. Em termos de operações, a movimentação dentro do silo era realizada por meio de tubulações metálicas, correias transportadoras e elevadores de caneca, com a passagem do cereal por balanças automáticas. A recepção dos cereais ocorria tanto de veículos rodoviários quanto ferroviários para o transporte terrestre, enquanto para o transporte marítimo, a expedição se dava através de tubos telescópicos capazes de alcançar o assoalho dos porões dos navios, além de uma correia transportadora elevada e 2 esteiras transportadoras subterrâneas. O silo contava com 4 descarregadores pneumáticos, 2 de 120 toneladas por hora e 2 de 150 toneladas por hora, que retiravam os cereais dos porões dos navios. Estes eram então transportados ao silo por uma correia transportadora de 300 toneladas por hora e 2 subterrâneas de 120 toneladas por hora cada. No silo, os cereais eram distribuídos por elevadores de caneca e correias ou correntes transportadoras, sendo posteriormente ensilados e expedidos através de um sistema análogo. Adicionalmente, os cereais descarregados no ex-armazém 26 podiam ser encaminhados ao silo por esteiras transportadoras ou um túnel subterrâneo, ou ainda serem desembarcados diretamente em caminhões ou vagões ferroviários, dominando as estatísticas. Nos anos 1930, o trigo dominava as estatísticas de importação, representando 29,8% da movimentação no cais de Santos, seguido pelo carvão com 23,02%, o óleo combustível com 14,51%, e finalmente, a gasolina e querosene que, combinados, contribuíram com 7,92%. O trigo manteve a média de um quarto das importações por muitos anos, mesmo durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Entram em cena os sugadores de trigo. No início da década de 1930, o Porto de Santos recebeu seus primeiros sugadores avançados dedicados exclusivamente à movimentação do trigo, complementando as operações dos silos da Companhia Docas. Esses equipamentos prometiam aumentar a eficiência, reduzir custos e diversificar as opções de movimentação de carga. Contudo, os primeiros sugadores tinham uma capacidade limitada a 120 toneladas por hora e enfrentavam perdas significativas de até 40% da capacidade nominal. A alta demanda por operadores especializados elevava ainda mais os custos operacionais, levando as agências marítimas a utilizarem esses serviços com parcimônia. Respondendo aos desafios de eficiência e custo, na década de 1980, a Codez empreendeu uma transformação desses sugadores em descarregadores pneumáticos modernos, empregando moegas móveis com balança integrada, construídos nas oficinas da própria empresa. Posicionados no Armazém 26, esses novos descarregadores transferiam o trigo por esteiras diretamente para os silos. A inovação não parou por aí, na introdução de moegas facilitou a operação conjunta com guindastes equipados com grades, elevando substancialmente a capacidade e a velocidade de descarga. Um marco dessa evolução ocorreu em 1987, quando foram descarregadas 12.384 toneladas de trigo em apenas 5 dias, reduzindo o tempo de permanência dos navios no Porto de Santos em 2 dias, um avanço notável que refletiu a constante busca por melhorias e eficiência no manejo de cereais. Governo assume responsabilidade. Os silos das docas estavam aptos a estocar todos os tipos de grãos, mas era o trigo de maior destaque. A partir de 1964, o governo assumiu a responsabilidade pelo desembaraço do cereal, visando agilizar o processo. A intervenção consistiu na transferência da responsabilidade total das operações junto à alfândega para o Banco do Brasil. A CACEX assumiu as funções anteriormente realizadas pelos despachantes aduaneiros, mediante a assinatura de vários convênios, o primeiro dos quais foi com Companhia Docas. Acordos foram firmados com todos os moinhos, que concordaram em ceder seus silos ao Banco do Brasil para a estocagem do trigo, permitindo que o cereal fosse direcionado ao silo que oferecesse maior conveniência. Moinho Paulista. Em 1929, enquanto eram concluídas as obras dos silos das docas, a empresa Moinho Paulista Limitada iniciava a construção de sua estrutura de moagem de trigo no bairro do Paquetá, a rua João Otávio. Suas operações foram iniciadas em 1930, quando entrou em funcionamento a instalação para descarga pneumática de trigo. O sistema de moagem era praticamente o mesmo dos silos da Companhia Docas, por gravidade, onde o cereal passava por um processo de moagem de cima para baixo. A farinha já produzida era, então, embalada para consumo interno e enviada a granel para distribuição por cabotagem. O trigo no Porto de Santos hoje. De acordo com estimativas da Bitrigo, da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o Porto de Santos possui a maior movimentação do produto proveniente do Mercosul no país, com volume de importação de cerca de 1,2 milhão de toneladas de trigo por ano.